Avaliação educacional. Avaliação educacional e avaliação da aprendizagem. Texto de Itamar Freitas, 18 de agosto de 2021. Nesse texto, a nossa primeira meta é estimular a sua lembrança e ampliar o seu conhecimento sobre alguns significados básicos de avaliação, avaliação educacional, aprendizagem e avaliação da aprendizagem. A avaliação educacional é uma das expressões da nossa habilidade de criticar. No dia a dia, no interior da escola ou nos corredores da universidade, todos nós vamos avaliando pessoas, ainda que informalmente. Nós avaliamos a conservação das carteiras, as condições de transporte escolar, a comida do restaurante, a vigilância do estacionamento, a iluminação das salas de aula, o preço da cobre xerox, a velocidade do sinal da internet, a altura da grama dos jardins, etc., etc. A avaliação educacional, contudo, é uma atitude metódica. Nós a empregamos para conhecer e tomar posições não dogmáticas, para atribuir valor ao conhecimento por meio de um exame sistemático dos seus fundamentos e dos procedimentos empregados para produzi-lo. Esse é o significado da palavra crítica, que aqui tomamos pelo sinônimo de avaliação, produzido pelo filósofo Immanuel Kant. Desse modo, a avaliação educacional pode ser definida como a ação e o resultado da ação de examinar algo com o fim de produzir um juízo. Há esses dois elementos, o exame e o juízo, os educadores contemporâneos associaram um terceiro, que está implícito na ideia de crítica, que é a tomada de decisões. A avaliação educacional, portanto, consiste em obter informação, formular juízos e tomar decisão. Essa é a definição dos pesquisadores portugueses Arredondo e Dial. Sob o ponto de vista dos seus fins, a avaliação educacional pode ser classificada em procedimento para seleção e certificação. Procedimento, os dois procedimentos postos a serviço da aprendizagem. Embora bastante semelhantes nos formatos, nos itens de prova, os exames que vocês conhecem como Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA, e a Prova Brasil, não são avaliações da aprendizagem. São procedimentos de avaliação de escala. O primeiro exame, o ENEM, avalia e seleciona indivíduos a partir de padrões de corte. O segundo, o ENSEJA, promove o aluno. E o terceiro, a Prova Brasil, avalia e diagnostica virtudes e vícios dos sistemas de ensino. A avaliação praticada em sala de aula, no contexto das disciplinas escolares e nas disciplinas do ensino superior, ao contrário, é um processo que viabiliza a aprendizagem do aluno e autoriza a integração de um ano letivo em forma de graus ou de créditos correspondentes à disciplina cursada. Já sabemos agora que, entre os especialistas, a avaliação pode ser concebida sem grandes discrepâncias, como a ação e o resultado do exame sistemático, do julgamento e da tomada de decisões. Quanto à categoria aprendizagem, a situação é bem diferente da categoria avaliação. Não há consenso sobre a matéria aprendizagem. Especialistas referem-se dominantemente a aprendizagens gerais, experimentáveis pelos seres humanos em quaisquer culturas. Para definir esse tipo geral de aprendizagem, os estudiosos costumam imaginar um ser humano caracterizá-lo por seus poderes frente a outros animais e empregar pares tipológicos antitéticos, a exemplo de pensamento versus vontade, interior da mente versus exterior do corpo e sistema neural versus ambiente. Essas antinomias caracterizam os seres humanos. E a imagem que os especialistas, sobretudo filósofos da educação, constroem desses seres humanos fundamentam a classificação das faculdades de aprender entre dois dominantes polos: o aprender do comportamentalismo e o aprender do cognitivismo ou construtivismo. Entre os comportamentalistas, a aprendizagem pode ganhar o significado de mudança de comportamento, entendido aqui o comportamento como um pensamento ou uma ação. Essa é a proposição dos pedagogos, filósofos, teóricos da educação Skinner e Tyler. Essa mudança de comportamento ocorre com base em uma progressão que pode se dar do simples ao complexo, como quer Benjamin Bloom, ou do unidimensional ao multidimensional. As coisas que são alvo dessa progressão são velhas conhecidas nossas, os conhecimentos, as habilidades, as virtudes e os valores. Entre os cognitivistas, a aprendizagem é significada como conexão estabelecida entre os conceitos e fatos comunicados pelas disciplinas de ensino e os conceitos e fatos já estabelecidos na estrutura cognitiva do aluno. É o que conhecemos como os saberes prévios, prescrito por Ausubel. O aprender também é definido como a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e valores para resolver uma situação problema na vida prática. Essa é a posição construtivista do sociólogo Perrino. Nos últimos 20 anos, as concepções dos cognitivistas e, predominantemente, as atividades sugeridas pelos comportamentalistas foram aproximadas no interior dos estudos das neurociências educacionais, que acrescentaram mais uma visão sobre aprendizagem. Dentro desses saberes de fronteira, aprender foi traduzido aos níveis molecular e celular. Hoje, pesquisadores examinam as interações de várias funções neuronais dentro e fora do cérebro. Eles identificam os neurotransmissores ativados no processo de produção, no processo de retenção e recuperação das demandas específicas, como a aprendizagem do cálculo matemático, a aprendizagem da língua estrangeira, a aprendizagem da crítica e da inovação, da articulação presente, passado e futuro. Com o avanço da pesquisa no âmbito das neurociências educacionais, portanto, não é mais aconselhável que empreguemos o termo aprendizagem unilateralmente como mudança do comportamento de uma pessoa para responder a uma pergunta ou realizar uma tarefa. Considerada a plasticidade e a dinâmica do cérebro humano, a aprendizagem pode ser definida como os processos de formação e de posterior fortalecimento de conexões neurais mediante repetição de determinadas tarefas, segundo Marx. Fim do texto.